Vamos conversar então com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, agora há pouco, Marconi trazia aí a entrevista com o médico clínico geral, doutor Daniel Lopes, falando sobre o aumento do número de casos de gripe registrados e sendo atendidos no Hospital São Francisco. O senhor tem acompanhado de perto aí esse aumento do número de casos de gripes? Aí eu já aproveito para perguntar sobre essa situação e também sobre a questão de vacina disponível contra a H3N2, o influenza. Enfim, como é que está a situação aqui no município de Campo Formoso e as informações que o senhor traz sobre esse assunto? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, Leandro, Brena, todos os ouvintes da 98, secretário Gutenberg, secretário de administração que me acompanha neste momento, minha equipe técnica, representada aqui nesse momento, representada por Alessandra, que está aqui com a gente nesse estúdio, mas os demais lá embaixo. Boa tarde a toda a população de Campo Formoso, a qual é que a gente vem aqui hoje prestar esclarecimentos e fazer a nossa prestação de contas, como a gente sempre fez. Fiz essa prestação nos primeiros 6 meses e agora volto à rádio para fazer a prestação de conta anual do que a gente vem fazendo e desenvolvendo nas ações de saúde. Você tocou no assunto do momento, que são as síndromes gripais, e a gente já vem acompanhando o nosso centro de referência do Covid, que não deixa de ser um centro de referência de síndrome gripal. Ele está atendendo. Hoje mesmo o movimento, o fluxo também está grande. A gente tem a mesma estrutura que estava montada para o Covid, essa estrutura não foi desfeita. A gente só diminuiu a quantidade de profissionais e o turno que ia funcionar. Estamos nos preparando, caso tenha essa necessidade do aumento desse surto também em Campo Formoso, a gente já vai estar pensando na modificação imediata para esses atendimentos. Gostaria também de informar que o município de Campo Formoso já desceu para o setor de compras uma dispensa para a compra do teste da influenza. Esse teste ele vai testar Covid e testar influenza. Os testes de Covid a gente ainda tem, graças a Deus, está seguindo os padrões. E hoje o que a gente pode dizer é que os mesmos protocolos de segurança que a gente vem tendo para o Covid, a população tem que ter também para a gripe. Então, usar máscara, fazer todas as medidas de restrição, evitar aglomeração, lavar as mãos sempre que possível, ou utilizar o álcool gel. A gente está lá com esse atendimento, estamos preparados, caso venha esse surto, a gente vai agir da mesma maneira que fomos firmes, fortes e guerreiros no início do ano, quando explodiu o segundo pico da pandemia do Covid.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, antes de começarmos a fazer a avaliação propriamente e após falar sobre este caso pontual aí que o senhor falava, o caso do momento sobre a questão do surto de gripe, eu queria trazer também um outro assunto que foi discutido bastante essa semana, que chamou a atenção da população, principalmente nas redes sociais. Muita gente discutiu. E aí eu queria que o senhor esclarecesse o que aconteceu, por que aconteceu, se foi corrigido, como foi corrigido, que é o caso envolvendo, infelizmente, a perda de uma mãe e de um bebê no interior do município de Campo Formoso e que foi bastante discutido, mas que não ficou esclarecido. Então eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto.
Bem oportuno, Macário, trazer esse assunto e essa realidade. Trata-se de uma gestante que estava com pré-eclâmpsia, gestante essa que vinha sendo acompanhada pelas unidade de saúde. Ela tem um cartão de gestante todo preenchido, inclusive ela passou pela ginecologista obstétrica no dia 8 de dezembro. Desde maio, quando foi detectado o problema de pressão alta, hipertensão dessa gestante, ela já vinha sendo medicada. No mês de dezembro, essa gestante teve o aumento dessa dose, tá, de medicamento antipertensivo. Essa gestante, o que aconteceu com ela vinha da sua localidade, e o problema das chuvas e a estrada ruim, o carro que ela vinha do cunhado dela, quebrou. Eles tentaram socorrer. Nós estávamos com a ambulância de Brejão da Caatinga, isso aconteceu do sábado para o domingo, e a ambulância quebrou na quarta-feira, vindo também trazendo o paciente. Esse carro precisou ser guinchado, estava aqui na oficina, e ela procurou outros representantes da localidade de Brejão, ela não, na verdade, o esposo dela, procurou pessoas em Brejão da Caatinga que não quiseram naquele momento prestar o socorro. Então veio uma outra pessoa do rancho do padre, ele trouxe essa pessoa. Quando alguém do brejão sinalizou que iria dar socorro, o outro carro já estava chegando. Ele mesmo me relatou que teve vários episódios, ela teve várias crises no caminho. Essas crises que ele não sabia identificar, que crise eram essas, eram convulsões. Vale salientar que ela não entrou em trabalho de parto. Ela teve os problemas já ocasionados pelas crises antipertensivas do pré-eclâmpsia que ela tinha gestante, com toda a assistência que teve no posto de saúde. E quando chegou no hospital, ela teve outra crise, parada cardíaca, faleceu. Depois se fez uma cesárea para tentar salvar a criança, era uma gestante de 37 semanas, ela ainda não estava no momento para ter essa criança, e o que ocasionou foi a criança já estava morta também. Infelizmente foi uma fatalidade. A gestão não tem culpa do tempo, do mau tempo que estava as condições. A gente já entrou em contato também com a família dessa gestante, que infelizmente veio a óbito. A gente não quer um óbito infantil, nem um óbito materno no município, isso é ruim para os nossos indicadores, mas ela era uma paciente que já estava num certo sobreaviso, que precisava ter um cuidado maior. Talvez se ela tivesse até ficado sabendo que a gente tem uma casa de acolhimento à gestante, localizado no antigo PAC, que ela poderia ficar aí nesse período para evitar esse problema, talvez ela tivesse sido salva. Não estou aqui para culpar ninguém, nem os moradores de Brejão, nem a família, todos tentaram. Agora, o mau tempo, a condição da estrada ruim, a chuva, até a pessoa que trouxe no avaneio passou e informou. Um carro pequeno jamais ia conseguir passar naquele momento com aquela dificuldade e a quantidade de chuvas. Foi uma fatalidade. A gestão ficou muito chateada com a perda de uma gestante, porque isso não é bom para o município. E a gente se solidariza com a família. Eu falo aqui em nome da gestão toda, em nome do prefeito, em nome da gestão da saúde, em nome do vice-prefeito, que a gente não teve culpa, foi uma fatalidade, mas infelizmente as redes sociais são utilizadas para o bem e para o mal, e as pessoas se aproveitam de certas situações para fazer politicagem, para se desfazer das famílias, acusando sem procurar entender o que realmente aconteceu.
Bom, 1h15. Secretário, eu vou pedir ao senhor só um tempinho. É que nós recebemos agora há pouco, Marconi já passou aqui, uma ligação do deputado federal Elmar Nascimento. Ele está na linha conosco e a assessoria, segundo o que informou, pediu para participar também desse momento aqui da sua entrevista, que ele teria uma informação muito importante para passar à população de Campo Formoso e de toda a região. Então vou pedir ao senhor só 2 minutinhos.
Com certeza, isso faz parte da nossa retrospectiva. Passa a palavra aí para o nosso deputado.
Pronto, então vou chamar o deputado federal Elmar Nascimento, com quem nós vamos ouvir agora aqui rapidamente. Deputado, boa tarde. Boa tarde, e eu queria então perguntar para o senhor que informação é essa que o senhor gostaria de trazer para a população de Campo Formoso e também de toda a região durante essa entrevista aqui do secretário de Saúde, Paulo Henrique. Boa tarde, deputado Elmar.
Boa tarde, Macário, Marconde, amigos ouvintes da Rádio do Poranga, de Campo Formoso. Alegria muito grande falar com vocês, sobretudo trazendo boas notícias. Conseguimos emprear, já está na conta da prefeitura, quase 30 milhões de reais da construção da maior unidade de saúde do interior da Bahia. Por conta do tamanho, para receber o tipo de serviço que a gente pretende ofertar à população, não só de Campo Formoso, mas da região inteira, cirurgias cardíacas, tratamento de oncologia, nós tivemos que aumentar o hospital. Para isso, o prefeito teve que se comprometer com uma contrapartida de 15 milhões. Isso é fruto dos recursos que ele conseguiu economizar ao longo desse ano. Nós colocamos 30 milhões do governo federal, com a contrapartida de 15, temos agora disponibilizado 45 milhões, e agora já na conta da Caixa Econômica da Prefeitura, para que já no mês de janeiro a Caixa aprove o plano de trabalho e a gente possa fazer a licitação, se Deus quiser, iniciar essa obra em fevereiro para estar pronta aí lá para julho, agosto.
Quer dizer, deputado, então os recursos para a construção do Hospital Municipal de Campo Formoso, ou regional no caso, já estão assegurados esses 30 milhões e aí no caso agora é só tocar a obra e até remontando e voltando aí algum tempo atrás quando o senhor anunciou essa obra, que gerou assim de certa forma expectativa, porque o senhor disse que poderia ser construído após os recursos assegurados em um ano ou talvez até 6 meses. Então isso é mais ou menos o cronograma aí realmente?
É, exatamente, o Paulo Henrique acompanhou aí, a gente falava quase que todos os dias, vocês lembram, por conta daquela liminar da ministra Rosa Weber, que sustou as emendas de relator, nós ficamos com o processo do Ministério da Saúde parado durante 40 dias, aí teve que passar por várias análises, análise técnico-financeira, análise de mérito, para caber o que a gente estava se propondo a fazer. Não adiantava simplesmente construir uma edificação, mas construir um hospital que pudesse recepcionar serviços especializados que não existem na região, como, por exemplo, tratamento de oncologia, com quimioterapia, fazer cirurgia cardíaca, botando ponto de safena, stent, procedimentos que só existem na capital. Para receber esse procedimento, nós tivemos que fazer uma série de modificações que vão ampliar, não só ampliar o hospital, como encarecer, é claro, o que eu tinha conseguido. Eram esses 30 milhões, precisava de mais 15, e aí foi decisivo a condição financeira que a prefeitura tem hoje. Mesmo com 50 ruas aí na sede pavimentadas, mesmo recuperando a creche que ficou paralisada 8 anos de Lagoa do Porco, com todas as intervenções que estão sendo feitas aí, com 4 equipes trabalhando no interior, com essas coisas o prefeito deve ter detalhado aí, mesmo com tudo isso, mesmo pagando os 12 milhões, mais de 12 milhões em dias, do Instituto de Previdência, mesmo com tudo isso, ele tem 70 milhões na conta e pôde disponibilizar essa contrapartida de 15 para a gente dar esse upgrade e poder construir um hospital com essa condição. É claro que para isso nós colocamos também, o ano passado, quase 10 milhões para custeio da saúde, vou colocar de novo ano que vem, porque isso ajuda a ele economizar o recurso próprio para investir Na construção do hospital.
Bom, 1h20, nós estamos aqui conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, e também aí por telefone com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi Nunes tem uma pergunta, deputado Marconi.
Deputado, esse recurso adquirido, ele será destinado para aquisição de terreno, construção da infraestrutura e equipamentos, e quem vai gerir o hospital? Será
não,
o município?
Esses assuntos aí o Paulo Henrique pode responder melhor, mas o terreno é da própria prefeitura, já é um terreno de propriedade da prefeitura. Paulo pode identificar para vocês aí qual é, eu sei que é ali perto da Câmara de Vereadores, mas ele pode identificar melhor. E quem vai gerir é a prefeitura.
Ok, deputado, nós queremos agradecer então ao senhor aqui pela sua participação no Jornal 98 Notícias de hoje. Posteriormente nós voltaremos a conversar sobre este e também outros assuntos. Então fica aqui nosso agradecimento e o desejo em nome de toda a equipe da Rádio 98 FM de um feliz ano novo aí para o senhor, para toda a sua família, que as bênçãos de Deus continuem sobre a sua vida e de todos os seus, bem como de todos os nossos políticos, representantes políticos do nosso Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço, eu sempre digo que confiança a gente agradece com o trabalho. Isso levou quase 6 meses para a gente poder concluir. Terça-feira eu fui a Brasília no dia 28, saí daqui 5h da manhã e voltei à noite para garantir que na quarta isso pudesse estar empenhado, esses recursos disponibilizados. Mas a gente fica muito satisfeito de ver que o nosso trabalho deu certo, se concretizou, hoje os recursos já estão disponíveis. E eu queria aproveitar aí a oportunidade só para desejar um feliz ano novo, com muita prosperidade, principalmente saúde, e vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar muito mais, e se depender de mim, em 2022 nós vamos ter muito mais motivo para comemorar. Forte abraço a todos.
Ok, muito obrigado. Nós ouvimos aí então o deputado federal Elmar Nascimento trazendo essa informação sobre os recursos assegurados, garantidos, e agora é só começar a construção aí do Hospital Municipal aqui de Campo Formoso, que vai atender todo o território do Piemonte, norte do Itapicuru. É claro que posteriormente o secretário vai voltar a detalhar. Conversamos então com o deputado federal Elmar Nascimento e retornamos então agora para a entrevista ao vivo aqui também no estúdio com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, lembrando que a entrevista está sendo transmitida também pelo nosso canal no Facebook com o auxílio da Maria Brenda, é Brenda só. Maria foi um acréscimo que o Marconi deu. Marconi, participando também da entrevista com o secretário Paulo Henrique.
Secretário, então eu gostaria que o senhor complementasse, já que o deputado Elmar Nascimento disse que o senhor poderia dar mais esclarecimentos sobre a parte estruturante, a aquisição de equipamentos, a manutenção do hospital, o corpo clínico, como é que vai ser?
Marconi, é um dia de muita felicidade para a gente, enquanto gestor da saúde, está vivenciando esse momento de tamanho anseio da população campo-formosense. Quando eu pedi a vocês que era uma retrospectiva, a gente tinha a intenção de encerrar essa retrospectiva com o que aconteceu no final desse ano todo de 2021 na saúde. Mas a gente vai inverter a ordem, porque o deputado Elmar precisou falar sobre isso, realmente é uma obra dele, foi uma aquisição dele. Nossa equipe técnica lutou, pesquisou, estudou e correu atrás para que isso acontecesse. Mas ele realmente é quem destinou, quem correu atrás do recurso e está mostrando isso aí para a população. O terreno é um terreno próprio do município, esse terreno fica atrás do ginásio de esportes, era o único terreno que tinha mais próximo que coubesse o tamanho do hospital. Vamos partir para a construção. Ele tem uma outra emenda de aquisição de equipamentos, que provavelmente a gente consiga dar entrada. Estou até aqui com o ofício que enviei ontem para o Ministério da Saúde, numa resposta de diligência à emenda de equipamentos, que é no valor de 12 milhões. Nesse momento, tudo em Brasília está voltado para o que está acontecendo no sul da Bahia. Então, essas emendas vão ser posteriormente reencaminhadas a partir de janeiro. São as de equipamento, a de construção está aí. É um projeto novo, moderno, de estruturas pré-moldadas no estilo de drywall, que vai ser a construção desse novo hospital. E o projeto, depois dele todo concluído, com a licitação pronta, vai levar em torno de 6 meses para a construção. Esse é o nosso plano de trabalho, é o plano de trabalho que a gente apresentou ao Ministério, e a empresa que vai ganhar esse certame vai ter que correr atrás para resolver essa construção nesse período. Esse hospital já vem todo climatizado, já vai estar todo estruturado. A equipe de saneamento básico já está no município de Campo Formoso com a obra que já retornou. Isso vai nos facilitar bastante. Próximos passos são algumas licenças, a ambiental a gente já tem, a gente vai ter licença da Vigilância Sanitária do Estado, os acompanhamentos e os trâmites legais todos que a gente precisa para uma instituição dessa funcionar. Nossa equipe técnica também já está correndo atrás disso aí. A gente fez uma pesquisa, foi um trabalho muito difícil durante o ano, que a gente iniciava uma gestão com o segundo pico de pandemia, com a vacina da Covid chegando, com inúmeros problemas em unidades de saúde, mas a gente também tinha que estar lá, dioturnamente, promovendo, fazendo um estudo de que hospital a gente ia trazer. A intenção do hospital era que o hospital caminhasse em conjunto com o hospital já existente no município de Campo Formoso. Então, esse hospital que já existe, ele tem uma referência materna e infantil, e nós vamos pleitear, assim que esse hospital estiver pronto, uma referência de oncologia e cardiologia. Referência a essa de acordo com o estudo realizado pela Macronorte toda, com apoio de todos os secretários de saúde que compõem a nossa micro-região de Senhor do Bonfim. Então, esse hospital foi passado em reunião de si e aprovado. Aprovado na CIB, depois de várias inúmeras dificuldades e defesas lá na CIB, que é onde estão reunidos os 417, representados 417 secretários de saúde do Estado da Bahia, e foi aprovado também nessa CIB. Cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito Jacir Muniz, que está chegando aqui nessa entrevista com a gente, e dizer que a luta foi grande para a gente conseguir esse hospital. Não adiantava trazer qualquer um hospital que a gente não conseguisse depois, no futuro, habilitar recursos para manter esse hospital. Então, a nossa intenção foi essa, e trazendo essa habilitação, esse hospital que está sendo construído em Campo Formoso vai se transformar em um hospital regional, colocando Campo Formoso, mais uma vez, no polo do desenvolvimento, no polo das cidades na Bahia que existe esse tipo de serviço, que são poucos, e mostrando para a população, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente faz uma intervenção desse tipo, é fazendo uma preparação para o futuro. E a saúde na administração aqui de Elmo e Jaci tem se destacado, por isso que eu fiz questão de fazer essa retrospectiva. A Caixa Econômica já sinalizou, diante de tantos processos acumulados por esse problema também do Ministério, de ter ficado parado muito tempo, depois o Ministério foi hackeado. Então a gente tem até o dia 15 de janeiro para assinar o contrato, que já está pronto, sinalizado aqui pela Caixa Econômica. Aproveito, deixo todas as... os comprovantes para vocês aqui, o que vem acontecendo nos últimos dias, desde o dia 24, quando a proposta foi passada, com o aval do Ministério da Saúde aqui, que é o despacho da área financeira, passando o recurso para a Caixa Econômica Federal, que aconteceu ontem, e a gente só falta assinar esse convênio, que será assinado pelo prefeito Elmo, juntamente comigo, que sou gestor do Fundo Municipal de Saúde, que deve estar acontecendo agora, no início de janeiro, porque não deu tempo, a Caixa não deu tempo de concluir. Deixo uma cópia aqui com vocês, na rádio, de todo esse processo, dessa luta, e Campo Formoso agora vai realmente receber o tão almejado hospital, que a população sempre pediu, um hospital público. E esse hospital está saindo aqui em Campo Formoso. Vamos trabalhar em conjunto com o Hospital São Francisco, e Campo Formoso só tem a crescer com dois hospitais. Na região, uma cidade do tamanho de Campo Formoso ainda não tinha esse hospital municipal. Então, cidades menores aqui próximas já tinham esse hospital. Vamos estar transformando isso aí em um hospital de 60 leitos, para que a gente consiga avançar cada vez mais na saúde do nosso município.
Aqui com a entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Antes de voltar com Marconi, Leandro Daniel, vindo também aqui para a entrevista ao vivo. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Macário, secretários, demais. O questionamento do ouvinte em relação à pactuação desse novo hospital aqui de Campo Formoso, em relação a recursos com os municípios da região. É um hospital regional, por se tratar de um hospital regional, terá essa parte de pactuação com os municípios da região, além dessa parceria do Hospital São Francisco, como o senhor mencionou anteriormente?
Leandro, as pactuações acontecem depois do órgão pronto e construído. Então, posteriormente, a gente detalha como isso vai funcionar no momento que tiver essa PPI para habilitação. Como a gente trouxe aqui, nessa entrevista de uma retrospectiva, eu sei que o anseio é grande da população, a gente ficou muito aqui falando um pouco sobre o novo hospital, mas eu quero trazer algumas ações que a gente desenvolveu nessa retrospectiva ao longo desse ano todo, um ano que a gente cumpriu o índice de saúde, a gente terminou o ano sem dever nada a ninguém, pagando fornecedor, pagando profissionais, antecipando, pagando tudo dentro do mês, inclusive nossos aluguéis que vencem no dia 10 de janeiro já estão sendo pagos, já foram pagos nesse mês de dezembro. Então a gente hoje finaliza o ano com 91,40% da população que pode tomar a vacina de Covid de primeira dose, com 76,77% da segunda dose, 12,82% com a terceira dose. Nesse ano, a gente também adquiriu duas câmaras frias para armazenar essas vacinas, uma através de convênio com a Coelba e outra que foi doada pela Magalu. A gente teve a Casa de Acolhimento em Salvador, que essa cooperação e o associativismo com a cidade de Senhor do Bonfim deu muito certo, e hoje a gente não tem mais esses transtornos e reclamações que existiam nas antigas pousadas do município. Criamos a farmácia comunitária João Lima Mota, com a central de abastecimento farmacêutico, que, diga-se de passagem, esse ano não faltou medicamento, inclusive hoje chegou mais uma carga de medicamento para abastecer a nossa farmácia central, que é a farmácia comunitária, e as farmácias das unidades de saúde da sede e do interior. Criamos o CAI, que é o Centro Avançado de Especialidades, onde lá dentro está instalado, além dos serviços todos do CAI, um grande ambulatório de saúde mental, onde a gente tem, inclusive, a neuropediatra atendendo lá essas crianças portadoras de deficiência. Realizamos serviços inéditos no SUS, como, por exemplo, a acupuntura. Talvez a população de Campo Formoso ainda não saiba a dimensão e a estrutura que tem ali no CAI como um todo, como os demais serviços, além de um ginásio de fisioterapia. Um atendimento especializado para as crianças também nesse serviço. reinauguramos o CAPS, colocamos o CAPS no primeiro mês de mandato, num local mais visível de acesso à população, trabalhando a inclusão social. E hoje esse CAPS ele já se estende com o CAPS itinerante no interior do município em 4 localidades. No nosso centro de saúde do Mutirão, a gente dispõe hoje de 18 especialidades médicas. Diga-se de passagem, o município de Campo Formoso, na região toda, é o que tem mais especialidades médicas atendendo na sua própria rede. A gente tem a rede de apoio, que é a Policlínica, e hoje eu posso falar, não tenho vergonha e não tenho medo de dizer que somos um município que temos mais especialidades médicas do que a própria Policlínica. Nós temos nefrologista aqui dentro, Policlínica não tem. Nós temos neuropediatra, que a Policlínica não tem. E a neuropediatra, a partir de 2022, vai ampliar os atendimentos no município. Então, as pessoas que estão na fila para conseguir essa consulta, fiquem tranquilos que a doutora Tatiane vai aumentar, dobrar sua carga horária no município. Temos os ambulatórios de saúde no interior do município. Hoje a gente consta com as nossas unidades de saúde todas em funcionamento, 23 equipes de saúde da família e, a partir desse mês de dezembro, 24 equipes de saúde da família, porque ampliamos em Laje dos Negros. Hoje a gente tem 40 localidades, fora as unidades de família, de saúde da família, que tem atendimento de médico clínico no interior do município. Temos 14 localidades com atendimento já em pediatria e 4 localidades com atendimento de ortopedia. Vale salientar que em Laje dos Negros, não é porque Jaci me cobra toda hora, não. Existíamos 2 equipes de saúde da família, a gente finaliza o ano com 3 equipes completas de saúde da família na localidade de Laje dos Negros, mais uma médica que atende nos finais de semana aos pontos de saúde daquela localidade. Temos médico ortopedista, pediatra e psiquiatra. Fechamos o ano com 7 médicos atendendo na localidade de Laje dos Negros, dentre outros serviços de saúde que existe também naquela localidade. No campo da saúde bucal, a gente ampliou o laboratório de prótese dentária, que agora vai também até o interior. Já fomos em Curral Velho, já fomos na região de Brejão da Caatinga, levando esse laboratório, fazendo as próteses da pessoa, os moldes das próteses e depois devolvendo, indo lá entregando essas próteses. O serviço de saúde bucal chegou em localidades que nunca tinha tido esse serviço, como, por exemplo, Abreus e Curral Velho, Serra dos Morgados, Mucambo. Então, são regiões que foram assistidas, que a gente lembrou que existem munícipes ali também e não precisava só do atendimento médico, mas também com atendimento da saúde bucal. O serviço de odontopediatria e algumas cirurgias e odontologia também está sendo realizado no município de Campo Formoso. Gostaria de destacar a posição do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Muitos municípios desativaram esse serviço porque o recurso não entra mais. O programa foi extinto, mas a intenção da gestão foi mantido esse programa do NASF aqui em Campo Formoso e como tem ajudado nos serviços pelo interior do município. Aliado ao NASF, a gente criou o programa Viver Bem Campo Formoso, que é um programa de destaque com as suas aulas de dança, a educação física, o funcional. Aqui na sede já são 6 localidades, 6 praças que estão acontecendo, com 2 equipes também já instaladas no interior do município, que a gente vai, por um pequeno atraso que aconteceu esse ano, mas a partir de janeiro a gente vai estar ampliando no interior do município. O nosso serviço de saúde domicílio, que é o SAD, a qual é um serviço de muita referência, uma equipe técnica muito preparada para esse serviço. Pegamos com 11 pacientes no início de janeiro e hoje já temos 39 pacientes sendo assistidos nessa equipe de saúde em domicílio nas suas localidades. Lembramos que disponibilizamos um carro para a imunização, para facilitar o serviço de entrega e recolhimento dessas vacinas. Um carro para o CAI, onde ele leva fisioterapeutas para atender em domicílio ou vai buscar pacientes que precisam, não tem como se locomover e precisa fazer essas atividades com algum equipamento que não dá para levar até a casa desse paciente. Em relação ao Covid, a gente começou no início do ano, logo no dia 4, testando com antígeno, enquanto o RT-PCR, o padrão ouro, estava em dificuldade, a gente testava antígeno. Ampliamos o centro do Covid para o ginásio de esporte, onde funciona até hoje, com atendimentos médicos, com sala de estabilização, para dar um maior conforto àquele paciente que não precisa estar hospitalizado naquele momento, e também para diminuir a cheia no Hospital São Francisco. Realizamos exames de tomografia de tórax para paciente Covid desde o início do ano. E criamos também o Covid Volante, que atendeu nos bairros da sede e atendeu também no interior do município. Ampliamos o valor da subvenção com o Hospital São Francisco e criamos também um convênio para o covidário dentro do Hospital São Francisco, onde ajudamos em leitos de suporte ventilatório, ajudamos a manter a UTI através de geradores e combustível para manter aquela UTI, entre demais outros serviços que tinham necessidade naquele momento. Criamos um programa do Laboratório Até Você, onde o laboratório está percorrendo todo o interior do município de Campo Formoso, evitando que as pessoas tenham que sair das suas unidades de saúde para vir marcar exame, para fazer exame e para pegar o seu resultado. Foi um programa que avançou bastante, deu muito certo e já está sendo, inclusive, pesquisado por outros municípios para tentar levar esse acesso também de outros municípios. Demos continuidades ao mutirão do glaucoma. Realizamos um mutirão de catarata com triagem no nosso próprio município e levamos esses pacientes para realizar suas cirurgias na cidade de Senhor do Bonfim. O SAMU foi ampliado. Conseguimos também, graças à emenda do deputado federal Elmar Nascimento, 5 concentradores de oxigênio que foram distribuídos de acordo com as necessidades de pessoas carentes do nosso município que precisavam avançar. Criamos a cartilha do TFD, mostrando aos pacientes a necessidade de quem deve ser o usuário desse serviço de saúde fora do domicílio. E dentro dessa cartilha, acabamos com os caroneiros e acabamos também com a troca de vai e volta de encomendas dentro dos transportes do TFD, que são recursos alocados para trabalhar com a população, para ajudar a quem realmente está precisando do serviço de saúde. Infelizmente, esse recurso é para as pessoas que fazem tratamento e não pessoas que vão resolver outros problemas particulares. Recebemos, como o próprio deputado falou, uma emenda do deputado federal Elmar de R$ 9.600.000 para incremento à atenção básica do município e dentro desses recursos a gente vai estar ampliando toda a nossa rede de atenção primária do município. A nossa central de marcação de exames, a tão sonhada central de marcação, já foi licitada, já foi dada a ordem de serviço, está sendo construída com recurso próprio, a construção está correndo em todo o seu curso normal, na antiga sede da LBA, sede própria do município, onde vai ser uma central moderna, equipada, humanizada para atender os nossos munícipes como eles merecem. Adquirimos nesse período também 4 ambulâncias novas, uma para o distrito de Poços, outra para o distrito de Caraíbas e Tuiutiba, e uma outra ambulância para dar suporte às necessidades aqui na sede ou qualquer paciente do interior do município também. Fizemos ao longo desse período também a construção do Plano Municipal de Saúde para 2022-2025 com participação popular, com a ajuda do Conselho Municipal de Saúde, de todas as unidades de saúde do município, todos os funcionários da saúde trabalhando, quer sejam efetivos ou contratados, preparando o que a gente pretende fazer nesses próximos anos do município. Criamos o programa Acelera Saúde, primeira etapa foi em Curral Velho, segunda etapa em Brejão da Caatinga, programa esse de muito destaque, onde, por exemplo, em Brejão da Caatinga fizemos, durante o mês de novembro, foi realizado testes de PSA e foi realizado ali também exames de toque. Lembrando que no período do Novembro Azul, todas as unidades de saúde do município e também na Praça Herculano Menezes, realizamos 2 dias desses de realização de testes de PSA para aquela população. O Outubro Rosa foi um destaque muito grande, culminamos com o nosso evento na Lagoa dos Sonhos, um evento muito grande que proporcionou, naquele momento, a conscientização das mulheres e indicando a elas que não tenham vergonha de fazer o autoexame, de fazer o toque para prevenir essa doença que vem alarmando substancialmente. E agora, no início de janeiro, vamos firmar um contrato, vamos assinar junto em parceria com o Governo do Estado para realizar essa triagem de mamografias e também a triagem de atendimento dessas mulheres aqui em Campo Formoso, onde deveremos estar atendendo em média de 2.500 mulheres. E essas, caso dando positivo, são encaminhadas para o Hospital da Mulher, fazendo esse trabalho de prevenção precocemente para evitar danos maiores no futuro.
Bom, secretário, eu vou só interromper o senhor, eu sei que o senhor queria continuar falando aí, mas infelizmente nós estouramos o nosso tempo aqui. Agradecer aqui pela sua participação no Jornal 98 Notícias. No próximo ano, 2022, o senhor pode retornar o mais rápido possível para a gente continuar aqui fazendo esse bate-papo. Marconi tinha pergunta, Leandro tinha pergunta, eu tinha pergunta aqui, mas infelizmente, realmente, nós estouramos o nosso tempo, já 1h52, então nós agradecemos ao senhor aqui pela sua passagem no Jornal 98 Notícias desta quinta-feira. Muito obrigado.
Obrigado, Macário. Obrigado, primeiramente, a Deus por me proporcionar sabedoria, conhecimento, pelas lutas que tive nesse ano de 2021. A minha família, que muitas vezes tive que abdicar de muitos compromissos familiares para pensar no bem coletivo. Eu aproveito para agradecer também ao prefeito Elmo e o vice Jacir Muniz por me confiar nessa pasta de plenos poderes para que eu possa exercer e estar correspondendo aos anseios que eles passaram para a população durante sua campanha. A Câmara Legislativa, que vem nos apoiando, quer seja com críticas, quer seja com opiniões próprias, mas que de uma forma ou de outra abraça os nossos projetos e nos ajuda. Aos funcionários municipais, especialmente aos da saúde, onde eu destaco a minha equipe técnica, que vem me ajudando, vem sendo meu apoio, e eu consigo, muitas vezes, tudo isso. Aos colegas secretários do governo, ao Conselho Municipal de Saúde, às Ituveras e toda a equipe da Rádio 98 FM, que vem nos proporcionando espaço para que a gente possa falar as nossas ações. A minha equipe do Laboratório Análise, que muitas vezes tem que ficar ausente, e eles estão lá chegando junto para que eu tenha um compromisso maior com o povo de Campo Formoso. E ao povo de Campo Formoso, eu desejo um feliz ano novo, e tenho certeza que em 2022 a gente vai tentar fazer uma saúde ainda melhor, porque força de vontade nós temos, e o presente maior que a gente traz para vocês nesse final de ano, nesse dia 30 de dezembro de 2021, é o nosso tão sonhado hospital. A todos vocês, meu muito obrigado.
Ok, muito obrigado, secretário Paulo Henrique Nascimento.